dizer nada em face de termos sido a.
Então, na realidade eu penso que é um cidadão português desaparecido, é um Portugal que está desaparecido em Moçambique. Então, o Estado português tem que usar todos os meios para encontrar este cidadão, porque é uma questão também de imagem para Portugal. O facto, e já muitos empresários me têm dito e me têm ligado na sequência das notícias, Salomé, eu estou muito preocupado porque eu tenho negócios em Moçambique. Salomé, é com o teu marido, mas pode ser comigo ou com algum dos meus. E o que é que o Estado português faz? Que proteção é que eu tenho e que os meus colaboradores têm? Isto é um facto. Isto é um facto e é uma pergunta que provavelmente, como eu disse antes, muita gente tem familiares desaparecidos ou raptados e não falam. Também há muitos cidadãos portugueses que, na posse deste medo, também não falam, não dizem nada. Mas é um medo latente e que impede muitos empresários de darem passos para investimentos, nomeadamente em Moçambique. E eu tenho um caso concreto de um amigo meu que me disse, e este amigo meu, não vou referir o nome, embora possa identificá-lo, porque ele não tem problemas com isso, mas neste momento, neste âmbito, não vou fazê-lo. E ele disse-me: eu até contribuí para a campanha do Presidente da República atual e tinha até propostas e projetos interessantes para desenvolver em Moçambique, na área da indústria de maquinaria, mas eu não vou fazer, porque o América é muito meu amigo e eu fiquei muito, muito, digamos que, a pensar: bem, mas o que é isto? Acontece isto com o meu amigo e poderá acontecer comigo? E digamos que o que ele tinha previsto para Moçambique em termos de investimento canalizou para outro país. Obviamente que quem perde é Portugal também, não é? Perde Moçambique e perde Portugal. Portanto, o governo português tem todo o interesse em que esta questão possa ser resolvida. É importante que haja possibilidades, exploração de possibilidades concretas de colaboração entre os dois Estados, porque a parte diplomática, a parte das palavras, sim senhor, é importante, mas per si não. Investiga onde está o Américo, nem traz o Américo de volta. Portanto, é importante que haja ações concretas do governo português, neste caso. Depois, em relação ao governo português também, sendo ao fim e ao cabo, um membro da União Europeia também poderá, eventualmente em conjunto com a União Europeia, fazer ou pensar em alguma ação mais alargada, de um âmbito mais geral, e que envolva também a União Europeia. Eventualmente com as Nações Unidas também, porque as Nações Unidas, sendo uma organização que inclui também Moçambique, Portugal e Moçambique, poderá ser também um âmbito no qual o governo pode também atuar a nível também, porque aqui também temos uma clara violação dos direitos humanos, não é? Em relação ao caso do Américo, não é? Portanto, também poderá atuar, mas eu também não sei, porque, como disse antes, não sou jurista, portanto, eu não conheço as formas para que isto possa acontecer. Em relação à Assembleia da República, como também é do conhecimento dos senhores deputados, a família, em maio passado, do ano passado, já quase há um ano, levou à Assembleia da República uma petição pedindo o esclarecimento sobre o caso do Américo, do desaparecimento do Américo, e até ao momento, hoje, dia de hoje, não temos qualquer resposta. Absolutamente nada. Não sabemos o que é que está a acontecer com essa petição. Portanto, também peço aos senhores e à Assembleia da República que aborde a sua conversa moçambicana, no sentido de questionar como é que está a tramitação da petição, o que é que está a acontecer, porquê? Porque neste momento de Moçambique a família não tem nenhuma informação. Nós, além desta petição, enviámos N cartas a autoridades moçambicanas e não tivemos resposta alguma. Uma palavra sequer. Absolutamente nada. Portanto, é o silêncio. E, claro, também solicitar ao governo moçambicano, porque a Assembleia da República também terá as formas para fazer, eventualmente utilizando o canal Assembleia da República de Moçambique, para questionar o governo sobre o andamento das investigações, o que é que está a ser feito, como é que está, o que é que está a ser apurado, sem aquela história de estamos a investigar, que é sempre o que é sempre a palavra, estamos a investigar, estamos a investigar o quê? Que avanços é que estão feitos, quem é que já foi ouvido. Portanto, é realmente ter a matéria concreta daquilo que está a ser feito, porque é tudo muito vago, as respostas são todas evasivas, segundo aquilo que eu sei, nos contactos que tem havido com as autoridades portuguesas presentes em Moçambique, nomeadamente com a Embaixada. E depois, no âmbito mais internacional, digamos assim, que, que a Assembleia da República Portuguesa aborda o assunto também na Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, portanto a Cplp, na União Interparlamentar e junto do Parlamento Europeu. Isto tudo como forma de pressão para que as autoridades moçambicanas realmente deem uma resposta célere e célere ao que está a acontecer com o Américo e que, ao fim e ao cabo, o localizem e o devolvam.
Muito obrigada, Salomé. Está? Terminou? Só estamos aqui dois deputados de dois grupos parlamentares, do PSD e do CDS. Como lhe disse, alguns senhores deputados fizeram-me chegar informação no sentido que estão noutras comissões. E, portanto, eu, como sou a relatora aqui da petição, vou dar primeiro a palavra ao grupo parlamentar do CDS para colocar as questões que entenda por pertinentes e a Salomé, no final, responderá em conjunto. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Cumprimentar a senhora peticionária e agradecer a sua presença aqui, a exposição que aqui fez. Gostaria de deixar uma ou duas notas prévias relativamente a algumas coisas que disse e em que percebemos o contexto dramático, como é evidente, que vive desde 29 de julho de 2016. Registramos também como nota positiva o facto que não só este caso, mas futuros casos que venham a acontecer, que as diferentes instituições, sejam elas nacionais, moçambicanas, europeias, internacionais, possam ter determinado tipo de conduta, embora percebendo aquilo que aqui apresentou e a determinada altura dizia, bem, mas se um determinado cidadão de um determinado país desaparece noutro país qualquer, o país de que ele é origem podia de imediato ir à procura dele. No fundo foi um bocadinho isto que disse. Bem, isso evidentemente que não é assim tão fácil, como diz, mas queria lhe dizer o seguinte, relativamente a este tema, e tendo contactado já o Sr. Presidente da República, tendo contactado já o Governo por diferentes vezes, tendo reunido com os grupos parlamentares, no caso do CDS, reuniu pelo menos duas vezes com o grupo parlamentar, o CDS tomou uma iniciativa de colocar uma pergunta ao Governo em fevereiro de 2018, em que respondeu em março de 2018. Eu destacaria aqui o segundo parágrafo, onde é dito por parte do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, embora a resposta vem do gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Exatamente. onde é dito que Portugal não se resignará até que este caso possa ser cabalmente esclarecido. E, portanto, o Governo aqui, o Estado português, diria eu, não tanto o Governo, assume a responsabilidade de querer ver esclarecido este assunto cabalmente. E, portanto, isso, evidentemente, eu percebo, do seu ponto de vista pessoal, o tempo que está a decorrer, mas, no nosso caso, e devo dizer, e penso que será acompanhado por outras bancadas parlamentares seguramente, há outras questões que, caso a peticionária queira ver respondidas por parte do Governo, nós não teremos qualquer problema em perguntar ao Governo por escrito, fazendo uma segunda pergunta para algum tipo de clarificação. Como lhe digo, é uma matéria delicada, percebemos, evidentemente, o drama pessoal, daquilo que é a resposta que o Governo nos responde em termos de Parlamento, e, portanto, o Parlamento aqui também tem poderes limitados, tem o poder de fiscalização, tem o poder de poder questionar o Governo e pedir esclarecimentos sobre determinadas matérias, mas não é uma alteração de uma lei que faz com que o seu marido possa aparecer, como é por demais evidente. Agora, como é evidente, estamos receptivos para não só interceder junto do Governo no pedido de esclarecimentos, forçar a que a ação que diz que o Governo deve ter, nós entendemos, que essa ação deve existir junto das autoridades moçambicanas e na disponibilização de meios nacionais para o efeito. E, portanto, eu diria que não tenho muito mais a acrescentar, a não ser, como é evidente, e calculo, embora não tenha estado nas duas reuniões que teve como grupo parlamentar, de total solidariedade, como é evidente, nesta situação dramática que deve ser para alguém, decorrido todo este tempo, não ter ainda uma concretização, uma solução final. No entanto, como lhe digo, ainda em fevereiro, em março, aliás, nós estamos em abril, o Governo, através desta resposta à nossa pergunta, que lhe dei agora conhecimento, reitera o esforço e o empenho no esclarecimento desta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu estou aqui assim um bocadinho na dupla qualidade de relatora, mas também representante do grupo parlamentar do PSD. Eu já recebi a Dona Salomé também nessa qualidade, enquanto representante do grupo parlamentar do PSD, que acompanhava de perto com a direção do grupo parlamentar anterior a estas matérias. E, portanto, aquilo que era a nossa posição e a nossa inteira disponibilidade para ajudar no que a senhora Salomé entenda útil, necessário, todas as diligências que entenda que o grupo parlamentar pudesse fazer, desde logo lhe foi transmitido nessa altura. Aquilo que é obrigação e aquilo que decorre das regras, das petições que correm aqui nesta casa, é no fundo que seja dado cabal respeito a tudo aquilo que são as solicitações que os peticionários vêm requerer através deste formulário que foi preenchido, e para além de se fazer aqui um objeto sucinto daquilo que é requerido na petição, e portanto todos os requisitos procedimentais estão preenchidos, também preencho um outro requisito, que é o facto de ter mais de 4 mil assinaturas, e portanto esta petição será debatida em plenário. Aquilo que eu acordei com os serviços da Comissão de Negócios Estrangeiros, em termos pessoais e na qualidade relatora, como foi distribuído a petição para mim, pelo meu grupo parlamentar, foi que todas as diligências solicitadas pudessem ser requeridas às entidades em causa. Designadamente, sabendo que existia uma pergunta que tinha sido já dirigida pelo grupo parlamentar do CDS com uma resposta do MNE, que a mesma pudesse ser junto ao processo para ser instruída, Estamos a ouvir agora a senhora peticionária, que é também uma das possibilidades que existe e uma exigência que existe em face deste tipo de petição. E para além disso, já foi solicitado por parte dos serviços da Comissão de Negócios Estrangeiros que fosse enviado ou que fosse feita uma missiva para enviar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros solicitando toda a informação de todas as diligências que ocorreram até então e daquelas que pensam que ainda poderão ser executadas por alguma razão, de alguma natureza que seja de nosso desconhecimento. No demais, a Salomé solicita também que a Assembleia da República possa questionar a sua congénere pelo facto de não terem conhecimento de nada do que se passa com a petição que deu entrada já há muito tempo na Assembleia, no Parlamento de Moçambique. E, portanto, tudo aquilo que é aqui requerido será diligenciado nesses termos, dando cumprimento a todas as possibilidades que existem de se chegar a algum conhecimento que neste momento ainda não exista. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD e da minha parte enquanto relatora, terá todo o nosso apoio, terá todas as nossas diligências a ser executadas com a maior brevidade possível, aguardando naturalmente depois que as respostas cheguem para podermos instruir o processo. Outras possibilidades que a Salomé levanta aqui na petição é que possa, no âmbito do Parlamento Europeu, a Salomé já teve algumas diligências. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre elas, porque na sua apresentação inicial não explanou muito essa questão. E relativamente à Assembleia Parlamentar da CPLP, portanto, onde há reuniões, e haverá reuniões, algumas até já marcadas para julho, se não me engano, da reunião da Assembleia Parlamentar CPLP, que neste momento quem tem a presidência é Cabo Verde e portanto será lá, que possa este assunto ser também debatido e levado pela delegação portuguesa para que ele seja debatido. Eu já falei pessoalmente com o Sr. Deputado Marco António Costa, que é quem presida a delegação portuguesa, e na semana passada viajou para lá em representação do senhor Presidente da APCPLP, o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, pelo Sr. Presidente da APCPLP, foi-lhe solicitado que, lateralmente, não incluindo na ordem de trabalhos que já estava estipulado este assunto, e porque há regras para este tipo de coisas, não é? Que lateralmente que pudesse ser questionado, de alguma forma, os colegas do Parlamento moçambicano, se tinham algum conhecimento, se nos poderiam ajudar, e, portanto, também na questão da petição ainda não ter sido informado nada aos familiares sobre esta petição que já deu entrada, eu ainda não consegui encontrar o meu colega, não sei se ele traz novidades, não, mas naturalmente que questionarei sobre estas conversas que terão ocorrido, e será instruído também o relatório da petição com esta indicação. No demais, Salomé, dizer-lhe apenas que não consigo imaginar o sofrimento da sua família. Na peça que passou na televisão e que, portanto, transportou esta sua angústia e esta sua tristeza profunda para a opinião pública portuguesa, devo-lhe dizer que me incomodou profundamente ver o seu filho, que está lá, que ficou lá a assegurar os negócios do pai e com muita vontade para que haja ali alguém de perto que siga a procura que vocês ainda continuam a fazer. E, portanto, a mim pessoalmente tocou-me imenso ver o seu filho e ouvir o que ele disse. E penso que o facto da Salomé ter trazido isto aqui à Assembleia da República, tal qual como eu lhe sugeri quando a ouvi aqui há uns meses atrás, e transpondo a sua angústia, o seu sofrimento e a ausência de respostas para a opinião pública portuguesa, transportando isto de um nível pessoal e de tentativas de soluções para os órgãos e para as entidades legalmente previstas para o efeito, mas transportar isto para a opinião pública certamente ajudou pelo menos a desocultar a questão, e eu espero que no seguimento de todo este trabalho que vocês têm vindo a desenvolver, a família, possa sair daqui alguma resposta, porque é isso que vocês precisam, é só de uma resposta. E muito obrigada pela sua coragem, e nós faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Dirijo-me primeiro ao senhor deputado do CDS-PP. Em relação ao que referiu sobre eu ter dito que este sofrimento da família e do Américo, que não sirva só para o Américo, mas que consigamos daqui tirar ilações e encontrar mecanismos e procedimentos para futuras situações destas, porque elas continuam a acontecer todos os dias. Isto, como eu disse, será para o futuro, porque no momento se calhar não é esse o âmbito. E a meu ver, quem sou eu, mas a meu ver, deverá ser criada uma estrutura supranacional. Uma estrutura supranacional que tenha esta competência de encontrar pessoas, simplesmente. E é claro que, como qualquer movimento digamos que qualquer movimento pioneiro no mundo começa com alguns adeptos e depois, porque funciona, outros se vão juntar. Portanto, eu vejo isto assim. Portanto, poderá eventualmente ser Portugal, alguns países da União Europeia a unirem-se a esta estrutura supranacional e porque funciona, outros vão também unir-se. E então assim se faz a mudança no mundo. Portanto, não é com todos ao mesmo tempo, é com alguns. Mas isto é para talvez...
Salomé, peço desculpa interrompê-la. No seguimento do que está a dizer, na resposta que o CDS recebeu do Governo, fala-se aqui de que Salomé terá estado em Bruxelas no dia 9 de fevereiro, no Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o Desaparecimento de Forçados e Involuntários.
Sim, sim.
Pode-nos falar sobre isso, faz favor.
Então, é assim, o Grupo de Trabalho para os Desaparecimentos Forçados ou Involuntários das Nações Unidas é um grupo que está e que tem conhecimento da situação do Américo desde setembro de 2016. Portanto, a situação deste grupo, segundo aquilo que eu entendo, é muito passiva, ou seja, enviam comunicados. E assim, as regras existem para quem as cumpre. Se as regras existem, mas não as cumprem, para Moçambique, relatando o caso. Portanto, ou seja, sim senhora, eu acredito que seja eficaz para quem cumpre as regras. Agora, para quem recebe um comunicado e não liga nenhuma, provavelmente será o caso de Moçambique, não sei se é, se não, mas como não respondem ao grupo de trabalho, portanto, presumo que seja uma situação dessas. Portanto, ou seja, o grupo de trabalho pode ter boa vontade, mas neste caso é ineficaz, claramente ineficaz, até porque da última vez que eu estive lá, eu perguntei. Eu sei que o grupo de trabalho visita regularmente países e nesse grupo de trabalho eu ouvi que há imensos desaparecidos. O que o grupo de trabalho faz é tomar nota dos nomes e, ao fim e ao cabo, do contexto. Do caso e depois comunicar com os governos de cada país. E sei também que o grupo de trabalho que visita os países, e eu obviamente fui logo perguntar, assim, depois da reunião ter terminado, se poderiam visitar Moçambique, e eles disseram sim, nós até poderemos visitar, mas eles têm que nos convidar. Ok, então pronto. Se Moçambique tem que convidar, provavelmente não vão ser convidados. Pronto, então... Não há resultado nenhum. A intenção pode ser boa. É que tudo pode ser bom em si. Tudo depende da interpretação. Porque se eles fazem o relato, se eles estão a juntar informação, mas se Moçambique não lhes responde, ficamos em nada. Portanto.
E ao nível do Parlamento
Europeu? Eu tive uma audição na Subcomissão de Direitos Humanos, portanto, que é uma subcomissão da Comissão dos Negócios Estrangeiros, e relatei o caso. Acredito que o Serviço Europeu de Ação Externa, que também estava presente, poderá ter uma ação. Então, em relação ao Parlamento Europeu, eu fui ouvida e relatei o caso na Subcomissão dos Direitos Humanos. Estavam presentes, além da senhora eurodeputada Ana Gomes, também estava presente um representante do Serviço Europeu de Ação Externa e também representantes da Embaixada de Moçambique em Bruxelas. Daquilo que foi dado a entender, que me foi dado a entender, aliás, a doutora Ana Gomes, as declarações dela são públicas, portanto, ela, portanto, são públicas e eu creio que tenham visto esse vídeo. Creio que, eventualmente, o Serviço Europeu de Ação Externa poderá tomar alguma medida. Estranhamente, as pessoas que estavam a representar a Embaixada de Moçambique em Bruxelas não conheciam o facto de Moçambique não ter aceitado a cooperação portuguesa. E ficaram, como é que é possível isto? Como é que é possível? E relataram o caso a Moçambique, obviamente. Então, depois de tudo isto, eu também reuni, depois não, antes, eu também reuni com alguns eurodeputados portugueses, nomeadamente com o senhor deputado do PSD, José António? José Manuel Fernandes, exatamente, José Manuel Fernandes, eu peço desculpa. E depois também com senhores deputados do PS, que não temos aqui nenhum representante do PS, pois não. Estranhamente. Então, também reuni com três, portanto, o Dr. Francisco Assis, que também pertence à Comissão dos Negócios Estrangeiros, dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu, também com o Dr. Carlos Zorrinho, e também, e só. E pedi-lhes também que eles, todos, em conjunto, eventualmente com a doutora Ana Gomes, eventualmente também tomassem alguma ação. Não sei, talvez uma união dos eurodeputados portugueses, numa ação concertada, por este caso, uma vez que é um cidadão português. Portanto, não sei, neste momento, não sei se alguma coisa está pensada ou se está alguma coisa a ser levada a cabo neste ponto, embora eu tenha pedido. Portanto, temos a questão da Subcomissão dos Direitos Humanos, temos a questão do Serviço Europeu de Ação Externa e temos a questão dos senhores deputados, eurodeputados portugueses. Ok? Portanto, não sei. Neste momento, não tenho informação de nada. Pode ser que alguma ação surja daí. Entretanto... Em relação. Na sequência da visita do Sr. Secretário de Estado das Comunidades agora a assumir que teve alguma novidade, por causa disso vai ter essa reunião. Eu vou ter agora a reunião com o Sr. Secretário de Estado na segunda-feira e espero que. Pronto, e vamos ver o que é que ele me diz mais, além daquilo que ele já disse na comunicação social e que também já disse ao meu filho, que foi basicamente o que é público. Em relação. O Sr. Deputado falou que podem colocar questões ao Governo. Mas a questão aqui é que, para mim, eu não preciso de questões. Eu quero ações, ideias, coisas concretas. Porque as questões, em si, podem, eventualmente, ser uma forma de reflexão e de pressão, mas não são...
Permite-me que só que interrompa dizendo o seguinte. Às vezes, quando se colocam questões, isso leva a que hajam ações.
Ok.
E, portanto, é nessa perspectiva. Não é tanto... Primeiro, claro que é no sentido informativo, de saber fazer pontos de situação, mas às vezes há determinadas questões que, bem colocadas, produzem uma ação. Era nessa perspectiva que eu lhe queria referir.
Essas questões, sim, que produzam uma ação. Isso, ok, isso muito bem, e agradeço isso, ok? Mas é isso mesmo que é preciso, são ações, ações concretas, não é? Sugestões de atuação, eventualmente dissimuladas na questão, uma qualquer sugestão de atuação, não sei, não é? Os senhores, eu acredito que quando duas ou mais pessoas estão reunidas com o mesmo objetivo, que se podem produzir coisas brutais. Eu acredito nisso e acredito que os senhores deputados reunidos em plenário, e isto é uma questão humanitária, não tem a ver com partidos, e que se unam todos por esta causa, eu acho que pode surgir algo, uau, incrível. Eu acredito mesmo nisso, porque os senhores podem realmente fazer isso, porque isto é uma questão humanitária e não tem a ver com nenhum partido, é uma questão, e agora já falando um bocadinho com a doutora Ângela Guerra, e passando agora um bocadinho para a sua, depois já voltamos, para as suas considerações, agradeço-lhe o facto de me ter dado a ideia da petição, porque foi de si que veio, e agradeço-lhe por isso, mas agora, e colando com aquilo que estávamos a falar, doutora Ângela, a questão aqui é que já passou tanto tempo e nós podemos fazer, podemos ir fazendo coisas e fazer de conta que estamos a fazer e que temos o assunto em cima da mesa, mas eu aqui o peço mais do que isso, porque na realidade, é assim, o Américo é uma pessoa, é um ser humano e que tem as necessidades como qualquer um de nós, de alimentação, de carinho, de conforto, de saúde, como qualquer um de nós. E se nós nos colocarmos um bocadinho na pele do Américo, na minha pele, na pele da família, se cada um dos senhores deputados fizer isso, talvez daí surja algo que nunca tenham pensado, porque na realidade é assim, isto é um assunto que não é daqueles assuntos que nós vamos fazendo e eu hoje há mais uma reunião e vamos fazendo. Não, o tempo conta, é um cidadão e é preciso que nós sejamos arrojados e é preciso que nós às vezes recolhamos àquilo que é o silêncio do nosso ser e pensemos, bem, e se fosse comigo, o que é que eu faria? Como é que eu contribuiria para isto? Para que isto se resolva? E se calhar aí nós vamos ter muitas soluções e muitas ideias. E eu peço-vos isso, que encarnem a pessoa humana que são todos vós e que encontrem ações concretas, claras, para poderem ser implementadas.
Vou só interrompê-la um bocadinho. Vai ter que terminar também, porque já estamos a utilizar muito tempo, mas nós estamos inteiramente disponíveis para a ouvir. Eu, pelo menos, estou e o meu colega também. Não temos problema em estar aqui mais tempo consigo. A questão é, eu queria que percebesse qual é que é o efeito útil de uma petição e qual é que é o procedimento de uma petição. Eu não queria que a Salomé estivesse a criar algumas ativas que depois não... Isto no fundo, a petição vai recomendar que sejam feitas algumas diligências. As que nós podemos fazer para instruir a petição, fazemos-las, obviamente, que é essa a nossa obrigação. Depois o que sai dali, sendo votada depois também em plenário, sendo aprovada, são recomendações, no sentido de que se haja, que é aquilo que a Salomé pretende, não é? Eu só queria que percebesse exatamente o que é que está aqui em causa, o que é que significa uma petição.
Doutora Ângela, eu sei que só podem sair recomendações e recomendações e ideias de ações concretas. Vocês não podem obrigar nada a ninguém, ok? Mas essa reflexão que eu estou a pedir, encarnar isto de forma humana, se calhar traz ideias que podem produzir recomendações que em si contêm ações concretas que se calhar nunca foram pensadas até ao momento. Porque se nós, com tudo aquilo que foi feito, não conseguimos trazer luz a este caso, então há algo de novo que tem que ser colocado no processo. Porque nós não podemos estar sistematicamente a bater na mesma tecla e esperar resultados diferentes. Não, temos que inovar e é isso que eu peço. Ideias novas, coisas concretas, ações. E peço que, não de política, não de partidos, mas de uma forma humanitária, porque é de um caso humanitário que se trata, construtiva, sim. Porque é isso. Ok. Então, o que eu peço é aos senhores deputados que... E aos grupos parlamentares em si, que estão solidários com a causa e que peguem e discutam realmente esta matéria. Hoje é pelo Américo, mas amanhã poderá ser por outro cidadão qualquer. E aquilo que se for e aquilo que se conseguir será para o bem de todos. E é isso que eu peço, que realmente ela seja discutida e que haja um empenho geral de todos os cidadãos, porque é de um ser humano que se trata e todos nós somos seres humanos.
Tem mais alguma coisa? Damos a sessão por encerrada. Agradecemos. Não, mas já está.